Bryant with the save.
Oh, you got to get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win. Kobe Bryant at the buzzer in overtime gets the win for Los Angeles. And the chance of MVP.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais um episódio do LakerCast Brasil. Quem vos fala aqui é o Rancal, é ADM da página MDS Lakers ou a Only Lakers Fans, como você quiser chamar. Junto comigo estão mais os quatro medalhões que vocês já conhecem. Começando por ele, o ADM do Brasil AD, falado pelas boas línguas aí, que é um dos caras mais chavequeiros desse país. Um dos caras que teve a voz mais elogiada por conta do piloto. Por favor, se apresente, Gui.
Fala, rapaziada. Sou o Guilherme, administrador do Brasil AD. E é isso aí, tô aqui de novo e pretendo estar várias vezes mais para apresentar esse podcast maravilhoso aí com meus manos. É isso.
Exato. E junto com ele, temos aqui o ADM do Mundo RD. Um dos caras mais talentosos dessa NBA TT, eu sempre vou falar isso em todos os episódios. Por favor, se apresente, Luanzito.
Fala, rapaziada. Como ele disse, eu sou o ADM do Mundo Roxo Dourado. E estamos aí mais uma vez para falar mal do Lakers, porque deu motivo para isso.
Cara, e sabe o que é a fita? Eu achei que ele ia falar. É, como ele falou, eu sou um dos mais talentosos. Eu achei que ele ia meter essa mala. Enfim.
Desumilde.
Enfim, junto com nós, temos aqui o ADM da página Montrezl Harrell Brasil, ele mesmo, Miguelitos. Por favor, se apresente para nós.
Fala, galera. Como o Rancal disse, eu sou administrador do Montrezl Brasil, não mais Brasil, igual eu falei da última vez. E estamos aí para falar agora mal do Lakers, né? Porque é incrível como eles gostam de fazer isso com o próprio torcedor.
Exato. E para fechar o nosso bonde de hosters que você já conhece, temos aqui o Gabriel, que é o ADM da página Dudley, sim, o The Goat.
Fala, galera, é um prazer estar aqui mais um episódio e vamos em frente aí com esse projeto.
Eu falei que ia ter o 4 do bonde, eu não falei 5 justamente porque o Undershow, do Time Show Brasil, ele não vai poder participar hoje por conta de agenda, de compromisso que ele vai ter, é totalmente justificável, vai por mim, nas próximas ele vai voltar aqui, mas para substituir ele trouxemos uma pessoa de peso, né? Um dos melhores perfis, um dos perfis que eu acompanho antes de ter o MDS Lakers, de ter minha continha pessoal. Sempre falo isso pra ele, sou muito grato dele virar meu amigo ao longo dessa caminhada. Se apresente, por favor, Julius Lakers.
Salve, rapaziada. Aí, fala aí, rapaziada, é o ADM aqui do Julius Lakers, Julião, para os íntimos.
Julião.
É, tem que respeitar, né? E, opa, pô, eu tô felizão de estar aqui, papo reto. E eu tô participando de um podcast, cara, o quão louco é isso, tá ligado?
A gente planejava trazer você um pouquinho mais tarde, mas essa substituição aí veio muito bem a calhar. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, desde já. E como vocês sabem, a gente explicou isso lá no nosso Twitter, nossa dinâmica de gravação vai ser um pouco diferente. Terça-feira vai ir para o ar o nosso podcast de comentar a semana, o dia, o mês do Lakers. Sexta-feira a gente vai chamar convidados especiais para trocar uma ideia. Inclusive, tá vindo uns negócios muito especiais para vocês. Vai por mim, vai vir muita novidade boa. Guilherme tá aí de prova, todo mundo aí que trabalha nesse LakerCast tá de prova. Alguém confirma aí pra mim?
Não, pô, tamo de prova aqui. Tamo contratando melhor que o Brooklyn Nets, irmão.
Verdade.
Me chama de Kevin Durant, pai.
Eu sou o Kevin Durant, pô. Como já dizia o Julius Brasil KD aqui, pô.
Opa!
É o Panela Cast agora.
Panela Cast.
Panela Cast.
Sem você ideia, mas vamos ficar quieto quanto isso. E hoje a gente veio aqui para falar sobre os dois últimos jogos do Lakers, que a gente deu uma road trip ali por Dallas, no Texas, para enfrentar o Dallas Mavericks, né, o time do Luka Doncic, que está em terceiro na corrida de MVP. E a gente perdeu as duas, muito consequentemente, por conta de desfalques, de falhas nossas mesmos. E vamos começar dando uma pincelada no primeiro jogo, que foi marcado pela volta do Anthony Davis, né? Tipo, Eu queria fazer uma pergunta geral para vocês, quem tiver mais à vontade para responder de primeira, por favor, responda. O que vocês acharam do comportamento do Lakers em cima do Anthony Davis? Tipo, ele jogou apenas 15 minutos, ele não teve um field goal tão alto. Eu entendi por quê, porque o tempo dele errar é esse mesmo, tá ligado? Não é tempo de ele errar em hora de playoffs, mas, então ele não teve um desempenho tão alto, foi usado só no primeiro tempo. Então, tipo, o que vocês acharam da volta do Anthony Davis?
Eu achei que, tipo, eles ficaram muito pressionados, assim, porque ficou muita... Tipo, teve uma comoção muito grande sobre a volta do Anthony Davis. E aí, dá pra perceber que os próprios jogadores estavam tentando, às vezes, até forçar as jogadas em cima dele. Tipo, mesmo quando não era preciso, tipo, era melhor fazer jogada com outros jogadores, eles forçavam a jogar no Anthony Davis. E eu acho que foi algo que prejudicou o time.
Exato. Guilherme?
Cara, eu acho que, assim... Primeiro de tudo, foi uma mistura de sentimentos ali, tipo, felicidade pelo Anthony Davis estar voltando, ansiedade também. E, cara, principalmente falta de entrosamento, porque, tipo assim, tinha uns caras ali que nunca tinham jogado com o Anthony Davis, tá ligado? Sim. O Andrew Drummond, o Ben McLemore. Então, assim, os cara não tinham jogado com o Anthony Davis. E eu percebi meio que uma cautela, no segundo jogo menos, a gente vai falar isso mais pra frente. Mas Sim. No primeiro jogo eu senti muita cautela por parte do Anthony Davis. É porque, cara, aonde ele machucou... que é perto do tendão de Aquiles e tudo mais.
É uma região que ele usa muito.
E é uma região complicada, cara. Então, assim, eu vi uma entrevista dele falando sobre o fantasma do Kevin Durant, que o Kevin Durant voltou bem e tudo mais, mas o tempo que o Kevin Durant ficou fora, o Kevin Durant perdeu uma temporada, né, e sim, tal.
Ele perdeu a temporada de 19 e 20, logo no Brooklyn Nets. Isso. Ele tava de molho no Brooklyn Nets.
Mas a lesão que o Kevin Durant teve antes da lesão no Aquiles, que foi na final da NBA, ele foi no mesmo lugar, foi na mesma região que o Anthony Davis, quando ele se machucou na série contra o Houston Rockets. Então, o Anthony Davis falando disso na coletiva de imprensa ali depois do jogo, então eu senti uma cautela também do Anthony Davis, entendeu? E mas, de resto, eu achei que o jogo, assim, o Lakers decepcionou, porque poderia ter jogado melhor, mas dá pra entender também, sabe? Sim.
O estilo de jogo do Lakers, sem o Anthony Davis e sem o LeBron, mudou muito. E foram 2 meses sem o Anthony Davis. Então, sim, como o nosso time meio que se reconstruiu, é um time muito diferente do que foi campeão ano passado, de fato foi o que o Guilherme falou, tá ligado? Falta de entrosamento, eles não sabem exatamente como jogar com o Anthony Davis ao lado, tá ligado? Sim. Então, eu acho que vai demorar um tempo até para tipo, o time se encaixar para os playoffs. E é muito bom o Anthony Davis voltar nesses 15 jogos, né, que faltam até os playoffs, para eles descobrirem como criar essa química. Até, sim, o próprio Dennis Schroeder falou na entrevista depois desse segundo jogo de ontem, né, que ele falando que a química deles fora de quadra é muito boa, mas dentro de quadra eles vão ter que descobrir como fazer funcionar para os playoffs, tá ligado?
Exato.
É o que eu falei, o Anthony tinha 23 jogos só, entendeu? Então eles estavam... O Lakers campeão por esse Lakers, que eu acho que melhorou, mas teve muita mudança. Então, assim, o Anthony voltar 15 jogos antes dos playoffs é bom pra equipe, pra pegar entrosamento, e bom pro Anthony pra ele pegar ritmo. Porque se o Anthony volta nos playoffs, a gente viu como é que ele se comportou, entendeu? Então, enfim.
E assim, e quando ele volta nos playoffs, a logística do Anthony Davis logo é totalmente diferente. A gente tem que lembrar que o Aquiles é uma região muito complicada. Eu acho que todos vocês lembram quando o Kobe, ele rompeu o Aquiles em 2013 e a galera falou que a carreira dele acabou ali. Acabou, sim, que ele acabou superando e acabou jogando até mais 3 anos. Se ele voltasse para os playoffs, a mentalidade seria ele vai ter que se forçar até onde ele não podia. Sim. Porque é um negócio, win or go to home, tá ligado? Mas como ele voltou agora na temporada regular... Ele tá conseguindo ter mais cautela, ele foi de 15 a 25 minutos, que é um aumento considerável. O Vogel conseguiu administrar bem esses 25 minutos dele, ele conseguiu jogar ali uns quartos, pá. Mas, tipo, é muito melhor ele ter voltado antes dos 15 jogos, como muito bem disse o Guilherme e o Julius, tá ligado?
A gente não falou sobre o tempo que o Anthony Davis ficou fora, porque até na entrevista que o Anthony Davis deu pra Rachel ontem e tal... Que, tipo assim, ele era pra ter ficado 4 semanas fora, ele ficou 9, tá ligado? Mas eu entendo, tipo, a preocupação do Lakers por isso. Porque, por exemplo, é muito bom fazer relação com a lesão do Kevin Durant contra o série contra o Houston. Porque o Kevin Durant passa a série contra o Portland fora e ele não joga os primeiros 4 jogos contra Toronto. Toronto abre 3-1, e aí, tipo, o Golden State tá naquela, tipo, caraca, vamos jogar sem Kevin Durant, vamos jogar sem Kevin Durant. Botaram o Kevin Durant pra jogar no jogo 5 e ele se machucou pior, tipo, ele era pra ter ficado, sei lá, 2 meses fora, igual o Anthony ficou, e ele ficou, tipo, um ano, tá ligado? Então, tipo, faz total sentido o Lakers ter esperado, tá ligado?
E acabou que, eu posso até estar falando besteira, porque eu não sou torcedor do Golden State Warriors, mas acabou que ele saiu meio que pelos fundos, né, por conta dessa lesão.
Sim,
ele, não, ele poderia ter terminado o seu ciclo no Golden State como um título em cima do Toronto, que, na minha visão, com o Klay, com o Durant, o Golden State era o favorito daquela série, mas, sim, tipo, sem o Kevin Durant, o Durant se lesionando de maneira fatal, não, porque ele não morreu, né, mas, tipo, de maneira trágica, tá ligado, tipo, triste, pô, o cara se lesionar na final, assim, com tamanha gravidade, é, ele saiu pelos fundos, o Golden State Warriors entrou num processo de rebuild, então, tipo, foi todo um contexto que não ajudou muito o Kevin Durant ali, mas ele esperou um ano de molho, e aí tá as consequências dele ter forçado esse jogo. Ele ainda continua se lesionando, tá ligado? E muito.
E tem uma imagem do Anthony Davis, quando ele volta, que ele tá insatisfeito, que ele errou muito, né, no primeiro jogo.
Sim.
Que é ele batendo o pé na placa e depois o LeBron meio que zoando ele por ele não ter jogado mais, que é sensacional. Isso mostra que ele quer jogar mais. Sim. E quer voltar a ser o Anthony Davis antes da lesão.
Que ele tá comprometido com a equipe.
Exatamente.
E eu lembro de uma coisa, é que o Kuzma falou logo depois desse primeiro jogo também, que foi algo tipo, ah, é bom, igual todo mundo falou aí, né, é bom o Anthony Davis voltar antes, é porque depois, quando o LeBron volta, foi muito engraçado essa fala que é essa frase do Kuzma. Ele falou, tipo, ah, quando o LeBron volta, é fácil. O LeBron, ele na verdade, ele que se adapta ao time, e não a gente tem que se adaptar a ele, porque o LeBron sabe jogar de todos os jeitos possíveis para todos os times inimagináveis. E o Anthony Davis, e o Anthony Davis, ele precisa voltar para ter esse ritmo, por exemplo. Ele é um jogador muito que gosta de jogar muito na meia distância também e no post, né? Quando no post baixo, no post alto. E é isso. E ele usa muito isso. E isso, para um jogador de basquete, precisa ter ritmo. E aí, obviamente, esse primeiro jogo, ele jogou 15 minutos apenas e sentia uma pressão no time que era passar a bola para ele, para ele pegar logo esse ritmo, mas é incrível o impacto defensivo que ele tem. Ele teve uma roubada de bola em um bloco no Porzingis, que é gigantesco, mas, obviamente, já era esperado, eu, pelo menos, não fui por uma mentalidade nesse jogo que ele ia meter 20 pontos, até por conta da minutagem já reduzida, mas também por conta dessa falta de ritmo, e até a gente consegue ver que essa falta de intensidade que ele teve também no primeiro jogo, que é um pouco mais de cuidado na hora das infiltrações, até porque cada vez que ele tentava fazer uma infiltração, igual ele fez com o Jokic lá, né, naquele jogo contra Denver que ele se lesionou, foi um absurdo, porque eu passava mal cada vez que ele tentava infiltrar, mas eu sinto que ele também tem esse medo, né, dessa lesão aí, porque eu acho que uma ruptura ali do tendão de Aquiles, e também não acaba só com a temporada do Lakers, mas também tem uma grande chance, igual falou a da carreira do Kobe, né, é visível a decadência que o Kobe teve depois da lesão, então esse primeiro jogo, basicamente, mesmo que o Lakers tenha perdido, foi bom, porque a gente conseguiu tirar vários pontos positivos, mas também tem essa parte do cuidado do Anthony Davis.
Agora, tipo, sobre o terceiro quarto desse jogo, que a gente ganhou de 39 a 32, Dennis Schroeder fez 25 pontos desses 39 pontos. Então, tipo, foi um negócio bizarro. Eu acho que foi a melhor partida do Dennis Schroeder como Lakers. O que é que vocês acharam da liderança do Schroeder sem o Anthony Davis e sem o LeBron James em quadra? Se, tipo assim, depois dessa partida, vocês confiam nele como uma terceira estrela?
Cara, assim, como uma terceira estrela, não. Porque ele é um roleplayer de elite, na minha opinião, sabe? Ele é um roleplayer
de
elite. Um
coadjuvante de luxo.
Exato, exato. Ele é um coadjuvante de luxo. Lógico que se esperava dele que ele assumisse a responsabilidade quando o LeBron e o Anthony Davis saíssem. Da mesma maneira como se esperava do Kuzma também, que também, na minha opinião, é um roleplayer de luxo, tá ligado?
Melhorou muito.
Pô, melhorou demais. E mesmo assim, tipo, a gente percebe que ele tem talento. Falta inteligência.
Opa, falta um cérebro.
Falta um par de neurônio ali, tá ligado? Mas ele tem tido boas atuações em diversos jogos, só que tem outros que simplesmente ele apaga, assim. Nada dá certo.
Sim.
Nesse aí, ele botou a bola debaixo do braço e resolveu. Só que o time não acompanhou. E aí eu acho que foi o problema, tá ligado?
Eu acho que o terceiro quarto destaque foi o Drummond, que ele conseguiu bastantes rebotes, tanto defensivos quanto ofensivos. Eu falei, o Drummond ele foi explorado defensivamente contra o Dallas, porque ele não estava tendo uma ajuda, ele começou tendo uma ajuda do Anthony Davis ali, mas acabou que ele foi pro Markieff, que tem outro tipo de dinâmica, então tipo, ele foi muito explorado nessa defesa, o pick and roll dele não é um negócio legal, e é um negócio que o Dallas usa muito. Mas, no terceiro quarto, o que ele criou de jogada ofensiva pra gente é bizarro. Ele pegava rebote, passava Schroeder e fazia ponto, tá ligado? Tipo, tanto que o Drummond, ele tem uma média muito alta de rebotes, mas ele terminou com 19 rebotes e 14 pontos, tá ligado? Isso muito porque ele que pegava esse rebote saía construindo, e os rebotes ofensivos dele também foi muito alto. Eu lembro que no primeiro quarto, a gente tava 5-0 de rebotes em cima do Dallas, tá ligado? Tanto que a gente teve aquele disparozinho, tá? Então, tipo, a pergunta que eu quero fazer pra vocês é o seguinte. Drummond, ele foi All-Star já, todo mundo sabe do potencial dele, do jeito que a gente sabe que ele vai se encaixar, tipo, o jeito que ele se encaixou nos outros times era ele sendo a estrela, e a gente viu que isso não funciona, tanto no Detroit, tanto no Cavs. O que a gente pode esperar do Drummond pra essa temporada?
Com o time completo, com LeBron e AD, e ele exercendo um papel ali só na defesa, eu acho que pode vir muita coisa boa desse trio. Porque ele realmente tem um vídeo dele do último jogo contra o Dallas, no último não, esse que a gente estava comentando, que ele tá ali brigando no garrafão, pega a bola e dá o passe pro Markieff livre fazer de três. Então, ele, nesse papel só, vai ser muito importante pro Lakers, e isso é fato.
Eu acho que ele, se ele, quando o LeBron e o Anthony Davis voltar, a gente vai ter mais noção disso. Mas eu acredito que se ele conseguisse adaptar a esse jogo coletivo do Lakers, eu acho que ele vai se dar muito bem. Porque ele é um cara que ele dá muito pelo time. Ele se dá muito pelo time. Não, tipo, dá de ver que ele é um cara muito raçudo. Tipo assim, eu acho que em certos momentos a gente precisa muito mais disso do que de talento, de técnico. Pra alguém que esteja ali pra brigar por rebote, pra brigar ali no garrafão. Acho que às vezes a gente precisa mais disso.
O fator LeBron é um absurdo, né? Porque assim, quando o LeBron, exatamente, LeBron, Anthony Davis e Drummond em quadra, a defesa vai ficar simplesmente perdida, porque não vai, em quem você vai dobrar? Você vai dobrar no LeBron e vai deixar o Anthony Davis sozinho? Vai dobrar no Drummond e vai deixar o Anthony Davis sozinho? Ou o LeBron sozinho? Ou um chutador vai deixar o KCP sozinho?
KCP quente.
Isso vai ser um problema absurdo. E o LeBron tem o QI de o cara surreal. Então, o Drummond sendo alimentado com passes do LeBron, eu acho que vai ser uma saída absurda no pick and roll, ou ali embaixo mesmo, que como o LeBron faz, ele infiltra e dá o passe ali no garrafão embaixo. Pô, eu tô maluco pra ver se...
O Anthony Davis, ele chama a dobra nele, tá ligado? Então, tipo assim, ele pega a bola ali no poste baixo e já vem dois nele. Cara, eu acho que o fundamental pro Lakers dar certo esse ano tem que ser os chutadores. A bola do KCP tem que cair, a bola do McLemore tem que cair, até a bola do Kuzma tem que cair.
E do Wesley Matthews também.
Aí eu não nem falo desse aí, mas...
É, não conta ele, não. Eu entendo, ele é um chutador que não acerta um arremesso. Eu acho
ele é um 3D que faltou o 3, só ficou o D.
O D tá em metade só. Não, e é bizarro como, tipo, quando o Wesley Matthews foi anunciado, assim, pelo hoje, lá na Free Agents, eu falei, caraca, pô, belo move do Lakers, é a mesma coisa do Danny Green, só que mais barato, e não sei o quê. E é bizarro como hoje ele saiu de titular pra terceira opção, tá ligado?
Enquanto o Danny Green...
Aí é quarta, que o THT funciona melhor que ele, pô.
Exato. O Caruso também funciona melhor que ele.
Enquanto o Danny Green, ele tá lá... sendo um roleplay de luxo, né? O que seria o Schroeder, o que é o Schroeder aqui?
O cara tem na carreira do...
Ah, não, acho que não tem comparação não, mano.
Mas
não,
esse aí é safado.
Assim, atualmente
esse aí é
não tem.
Não, esse atualmente é não tem comparação, mas tô dizendo tipo de função, tá ligado? A função...
Sim, mas o Dennis Schroeder é muito mais importante pra gente do que o Danny Green pro Philadelphia na minha cabeça.
Não, sem dúvida.
Tipo assim, olha só, vamos pensar aqui. O Big Three, entre aspas, do Philadelphia é
Tobias Ben Simmons,
é Tobias Harris e é o Joel Embiid. O do Lakers é Anthony Davis e LeBron James. Tem aquele cara tentando brigar pra ficar entre eles. E, cara, na minha cabeça, o mais próximo deles não é o Drummond. Pra mim é o Schroeder.
Não, entendeu? Claramente.
Pra mim também.
O Schroeder, ele é aquele... É o armador clássico. Porque ele é pequenininho, mas é tipo, ele é uma mistura de armador clássico com armador moderno. Porque ele tem o passe de um armador clássico, ele consegue armar bem as jogadas, mas ele tem a infiltração e o atletismo de um armador moderno. Ele é um.
Ótimo, ele tem um arremesso de 3 pontos, né? Ele tem arremesso de 3 pontos também.
Tem que vem melhorando. Ele vem melhorando bem a sua média de
arremesso. Eu acho só que o passe dele precisa ser um pouco mais preciso. Ele tá perdendo a mão, às vezes, nesse passe, acaba dando muito turnover, tá ligado?
Às vezes eu acho que ele joga meio desleixado nos passes.
Sim,
eu
sim,
acho que exatamente. O que irrita o torcedor é esses turnovers dele, que ele erra muito. Ultimamente ele nem tem errado tanto. No último jogo ele errou só 2 vezes. Sim. Mas tem jogo que é impossível, ele erra muitas vezes. Aí tipo,
a gente pode até puxar pro próximo jogo, que é o jogo do Lakers contra o Dallas. Esse jogo aqui que foi um pouquinho mais decepcionante pra gente, que é a gente chegou a abrir um 32-23 no segundo quarto, a gente ganhou de 32-23. Então, tipo, a gente foi com uma distância de 8 a 10 pontos, eu acho, no final. Eu acho que o Caruso fez uma falta de na lista 3 pontos ali, que deu a 10 pontos pro Dallas, tá ligado? E aquilo ali, a gente viu a importância do Dennis Schroeder pra gente, tá ligado? O Lakers foi uma partida bem atípica do Lakers em questão de turnovers, a gente cometeu pouquíssimos turnovers comparado às outras partidas, a gente tá bem alto na média de turnovers por partidas, mas nessa, quem cometeu muito foi o Doncic, foi o Dallas em si, tá ligado?
Cara, se você me permite falar uma parada, assim, claro. É bom deixar claro pra quem tá escutando isso aqui, que é, por exemplo, assim, a gente perdeu os 2 jogos pro Dallas, perdemos. E ele vai estar lá, tipo, no nosso ranking vai estar lá, perdendo. Mas, por exemplo, a gente jogou mal? Jogamos mal, os 2 jogos, inclusive. O primeiro a gente até foi menos pior. Mas, por exemplo, no segundo jogo a gente chegou a liderar por 15 e no primeiro a gente perdeu por 5 pontos de diferença. O Dallas é um time que tá ali, tipo, na briga direta com a gente. Isso, nos 2 jogos o Anthony Davis jogando com restrição e não estando na sua melhor forma física e sem LeBron James. Então isso mostra que, tipo assim, isso a gente jogando mal, se a gente jogasse bem, dava pra gente ganhar, entendeu? Então, assim, tipo assim, o time bem, com todo mundo junto, a gente é muito forte, cara. Tem que sempre deixar isso claro, entendeu?
Não, é bizarramente forte. Falar que isso é até importante frisar pra não forçar o overreact também. E lembrar, a gente tá gravando isso aqui dia 25/4, tá? Então amanhã vai ocorrer o jogo do Lakers contra o Magic, que eu acho que é senso comum que a gente espera uma vitória do Lakers, certo? Então, tipo, só pra avisar que a gente tá gravando dia 25, então a gente não sabe como é que foi o jogo do Magic. A gente espera uma vitória, obviamente, e a gente espera uma correção de erros que aconteceu contra o Mavericks.
Exato. Eu sou terminantemente contra o overreact. E sou um defensor assíduo do Frank Vogel. Vocês me conhecem, quem me segue sabe.
Guilherme vai te bater.
Não vou falar nada sobre, não.
Eu passo pano pra Frank Vogel. Eu passo pano pra Frank Vogel, não tem como. Eu
tenho meus argumentos a favor e contra. Mas
ontem eu fiquei com um ódio absurdo. Porque assim, a gente jogou contra o Mavs na quinta-feira. Aí... todo mundo vendo o jogo falando, essa dobra do Drummond em cima do Doncic tá errado, ele não tava fazendo certo, não sei o que, tá errado, a gente tá tomando ponto em cima disso. Beleza, a gente perdeu o primeiro jogo, foi pro segundo jogo, ele consertou um monte de coisa, consertou a rotação na bola de 3, consertou no ataque, as coisas dando certo, a bola de 3 caindo, bem a
Clemor, maravilhoso. Banco, pô. Mas... nem entrou.
O que vocês acharam dessa mudança na rotação? De ter apostado no Harry no primeiro jogo e ele ter feito 14 pontos, e no segundo jogo ter posto um big ali, que na minha visão a dobra do no Doncic com um big que era o Gasol mais um pequenininho, deu certo, forçou muito os turnovers dele. Mas o que vocês acharam dessa troca do Harrell pro Gasol?
Cara, na rotação? Assim, o Montrezl Harrell sempre ajudou no ataque, isso é fato, tá ligado? Mas a defesa ainda é um problema. Ele melhorou, não dá pra falar que ele não melhorou. Ele melhorou. Não,
melhorou bastante.
Mas assim, ele não funcionou no primeiro jogo, assim, na defesa. A gente tomou muito ponto por causa disso, entendeu? Então, eu entendi o Vogel não colocar ele, entendeu? Mas, assim, aí mais pesou no ataque. O Monte Rogério faz muita falta no ataque, entendeu?
Uhum. Na minha opinião, essa troca do Marc Gasol e do Montrezl foi literalmente isso que o Guilherme falou. A defesa não deu certo no primeiro jogo, até porque a gente levou o Masterclass do Doncic com 30 pontos. E aí eles... acho que eles treinaram para tentar parar o Doncic essa dobra. Então, por isso que eu acho que eles trouxeram o Marc Gasol, porque o Marc Gasol, mesmo sendo eu chamo ele de lasanhudo, É, mesmo ele sem... É, lasanho dele é gigantesco, é braço grande e ele sempre toma muito o corpo do adversário, né? E ele tem um QI defensivo assim, acho que ele é um dos melhores pivôs que tem conhecimento da defesa. E aí eu acho que por isso que trouxe ele, e isso, na minha opinião, funcionou no primeiro e no segundo quarto. Acho que o Doncic foi pro intervalo, até porque a gente foi ganhando, né, de acho que 13, 12 pontos, e o Doncic foi com acho que 5, 4 turnovers, ou seja, isso pro Doncic é quase... não é tão normal, e eles também contaram com a perda do Kristaps Porzingis, né, que machucou no primeiro jogo, contra o Lakers, mas acho que por isso que trouxeram o Gasol. E aí funcionou isso, só que o meu questionamento ao Vogel e à comissão técnica, porque eu também acho que não é válido só dar no Vogel, mas para mim também tem uma parte, uma parcela da culpa dele, porque
Jason,
ele decide...
Criança?
Oi?
Jason Criança?
Pelo amor de Deus. E aí, pra mim, foi não saber fazer os ajustes. Tipo, era simplesmente parar a dobra. Porque ficou claro que a partir do terceiro quarto, era você fazia a dobra e o Doncic encontrava um passe no meio, e aí os shooters abriam no corner, ficava literalmente um... tudo aberto no garrafão ali, passava pro Powell, o Powell não precisava fazer um esforço, ou ele corria, dancava, ou ele já pegava a ponte aérea que o Doncic passou, ou senão ele filtrava alguém, colava nele, deixava dois shooters abertos, aí passava no shooter. Exato. Então, isso foi o que acabou comigo, foi não saber fazer a defesa e também chutar a bola de três, porque foram 45 arremessos de três pontos, e acertando 12, que
isso
daí...
Isso foi muito... Essa dobra foi muito problemática, cara. Na minha opinião, se tu quisesse continuar com a dobra, tu trocava, tá ligado? Botava o Drummond pra proteger o garrafão e botava o Anthony Davis pra fazer a dobra. O Anthony Davis nesse acompanhamento defensivo.
Eu acho que a dobra no terceiro quarto só ia funcionar com dois bigs em quadra.
A gente tava com dois bigs em quadra, né? A gente tava com o Drummond e o AD em quadra.
O Davis, ele consegue marcar quem ele quiser, cara. Então isso é, a dobra funcionaria com ele, entendeu? Tipo, ele consegue marcar quem ele quiser.
Teve uma marcação do David em cima do Luca que funcionou muito, que forçou o estouro do relógio.
Sim. Agora, tipo assim, é sempre bom lembrar que ficou previsível a nossa dobra, tanto que antes do final do primeiro tempo, o Doncic estava... Não, até o final do primeiro tempo, o Doncic estava com mais turnovers do que o Lakers. Então estava bem claro que estava funcionando, mas ia ser bem claro que no intervalo eles iam consertar isso. Mas parece que não esperavam que eles iam consertar tão bem, tá ligado? E acabou fazendo isso.
O problema é que ele insistiu até o quarto. No terceiro quarto já tava dando errado. Esse terceiro quarto da gente, nesse jogo, acho que foi o pior dessa temporada. Por muito. A gente jogou muito mal. Só que ele percebeu o erro e não mudou pro quarto. Aí a gente tomou um pau.
O quarto foi brincadeira.
O problema é porque, tipo assim, eu critico o Vogel, vocês sabem disso. Mas o que me deixa irritado é que, por exemplo, ele espera a gente perder uma vantagem imensa, que naquele caso tinha sido de 12 pontos. Tipo assim, a gente chegou a liderar por 15, mas quando a gente foi pro intervalo, a gente foi liderando por 12. A gente perdeu a liderança inteira, aí ele falou, acho que está errado. Então, tipo, por isso que eu critico, entendeu?
Mas você tá errado também de criticar. Sacanagem.
Entendo o caso do Guilherme, o homem que nunca esteve certo.
Isso aqui se tornou um. Isso aqui se tornou um. Botamos um fã do Vogel na frente de um hater do Vogel sem eles saberem.
Mas eu sou. Eu não sou
hater, não, pô. Eu não sou hater, não.
Não, mas assim, se a gente tivesse em público aqui, tipo, fisicamente juntos, eu ia sair
na mão com o tapa. Exatamente.
Tranquilamente. 5 minutos.
Vai dizer que é amizade, Julião, vambora?
Sem perder a amizade, eu vou até mandar um gif aqui que eu tava na academia agora, o bagulho tá maneiro.
Tá louco!
Ah, não.
O cara já tá treinando.
Exato. E sobre a melhora do Anthony Davis de um jogo pro outro, o que, é que vocês acharam, cara? Tipo, claro que ele teve muitas decisões de ataque errada, eu culpo isso por falta de ritmo de jogo, mas também por insistência, porém, uma clara melhora nele, certo?
Cara, ele deu uma entrevista ontem falando sobre isso também. Tipo assim, é frustrante. Por exemplo, você é a estrela do time. No caso, ele é a estrela do time quando o LeBron não tá. Ontem o LeBron não tava. Então, tipo assim, ele tem que chamar a responsabilidade no último quarto pra tentar botar o Lakers no jogo de volta. E ele falando, tipo, cara, é muito frustrante você receber a bola e não conseguir, tipo, converter o arremesso, entendeu? Tipo assim, ele fala, tipo, pô, era pra ficar... Eu fiquei 9 semanas fora, 2 meses e tudo mais. Então, tipo assim, mas é muito complicado. Eu entendo ele continuar arremessando, porque, tipo assim, o cara do tamanho do Anthony Davis vai continuar arremessando. Do tamanho que eu digo é, tipo assim, da importância que ele tem em quadra. Então, tipo assim, ele vai continuar arremessando até ele acertar. Só que, cara, ontem pesou muito a falta de ritmo de jogo, entendeu? Então, tipo assim, é por isso que eu critico o Anthony Davis por causa disso. Porque, tipo assim, ele tava sem ritmo e ele continua arremessando. Mas eu entendo quando ele fala na entrevista pós-jogo que, tipo assim, ele tem que chamar a responsabilidade, tá ligado? Tipo, ele é a estrela do time, dá a bola em mim, confia em mim que eu vou empatar o jogo. O que ele fez nos playoffs do ano passado. E com o LeBron em quadra. Mas, exato. Tipo assim, sem ritmo, ele forçou muita bola de 3 e foi 0 de 6 na bola de 3. Então, tipo assim, mas eu não culpo ele. Eu culpo, tipo, a falta de ritmo, entendeu?
Mas a melhora dele foi visível.
Tem a questão da confiança física, tá ligado? Eu acho que ele ainda tá... Hoje, ó. Ontem, a gente viu ele fazendo algumas movimentações que ele geralmente faz. Mas que no primeiro jogo ele não tinha feito, porque ainda falta confiança física, tipo assim, tá ligado? Pro impacto e tal.
A cada jogo que vai passando, o Anthony vai recuperando essa confiança, tá ligado? Tipo assim, no primeiro jogo ele tava com receio de fazer tal coisa, entendeu? E aí, tipo assim... mais no ataque do que na defesa, no caso. Mas aí, tipo assim, ele vai melhorando. A cada jogo que vai passando, ele vai melhorando. E ficou nítido essa confiança que ele teve do primeiro jogo pro segundo jogo, entendeu?
Eu queria até destacar uma frase do Vogel, pós-jogo, que ele falou assim, ele ainda precisa melhorar o seu condicionamento físico, como esperado. Você não consegue simular uma ação de NBA em um treinamento. Então, é isso. É o que vai acontecer nos próximos jogos. Então, nós sabíamos que ele estaria um pouco enferrujado, enquanto faz os trabalhos específicos para as pernas. Mas esse é um importante primeiro passo, com certeza. Eu acho que essa fala do Vogel transmite bem o que a gente está tentando focar aqui, que é exatamente isso. O primeiro passo foi dado. A melhora dele do primeiro para o segundo jogo é totalmente visível, porém, ainda tem muita coisa para melhorar, o que é totalmente esperado, tá ligado? Agora vamos ter um diazinho de descanso, até amanhã, que é o jogo contra o Magic, que é um jogo que eu acredito que ele vai ter lá para as beiras dos 30 minutos e que ele vai ser bastante usado. O Magic é um time que está em rebuild, está fraco e que é um jogo que passa a bola para o Davis, saca?
Uma coisa que, de vez em quando, assim, me mata. Aliás, até as estatísticas falam um pouco disso, né? Porque com o LeBron em quadra, o Lakers... nunca foi, tipo, top 5 ataques, mas sempre teve ali na média, e obviamente com a defesa que já era top 3, top 2, sempre conseguiu ganhar os jogos. E
posso
aí,
puxar um dadozinho aqui, rapidinho?
Pode, vai com Deus.
A gente é uma das melhores equipes de fast break, eu não sei se... não vou saber de imediato qual é que a gente é, mas a gente é uma das melhores equipes da NBA em ponto de contra-ataque, muito por conta da explosão do LeBron. A gente estava em 13º, 12º na rating ofensivo, antes da lesão do LeBron e antes da lesão do Davis, e a gente estava em primeiro no rating defensivo antes da lesão do LeBron e antes da lesão do Davis, para você ver um pouquinho do impacto. Hoje a gente caiu para 27º.
O ataque não é nada bom.
Exato, e a gente caiu bastante no fast break, porém a gente continuou com uma boa defesa, a gente está na terceiro ou segundo rating defensivo.
Para além de falar que eu sou hater do Vogel, a gente uma boa defesa por causa dele, eu sei reconhecer. Mas no ataque aí eu já não vou falar nada.
Não, depois a gente fala do Jason Kidd. Não quero nem falar desse maluco. Fala aí, Miguel.
Então, essa parte da defesa que o Guilherme pontuou, com certeza eu coloco totalmente nas costas do Vogel, porque realmente ele traz isso, né? Até a temporada passada, então não é algo que mudou do dia pra noite. A gente continuou com essa defesa que é muito boa, e ele conseguiu fazer o Montrez virar um jogador decente defensivo, né, ele não levava, mas acho que aconteceu algumas coisas nesses últimos períodos de jogos aí que ele não vem jogando tão bem, mas lá no começo da temporada até esse comecinho de abril, ele vinha jogando muito bem, tanto na parte ofensiva, tanto na parte defensiva, assim, ele conseguia pelo menos tomar conta, mas depois, uma coisa que, meu, eu não consigo aguentar é de vez em quando essa ineficiência ofensiva que o Lakers tem. Lá no começo da temporada, o Lakers tinha uns jogos assim que eles ficavam 5 minutos sem acertar um arremesso, ou de vez em quando 5 minutos sem fazer ponto, é um bagulho absurdo. E isso aconteceu ontem, principalmente por conta que uma coisa que eu sempre vou criticar era que não chamar jogo lá dentro do post com o André Drummond, porque eu tenho certeza que o André Drummond, depois que o Powell fez a quarta falta, eu acho que isso foi lá no comecinho do quarto-quarto, eu simplesmente jogaria a bola pro Drummond no post. Isso, foi no terceiro quarto, ou seja, pior ainda. E ele, depois disso, eles não conseguiram forçar mais uma falta do Powell. E o Powell que tava destruindo o garrafão do Lakers, então acho que com cinco faltas do Powell, o Powell saía de jogo e só voltava no finalzinho. É, e eles não chamaram, é o que eu disse, foram 20 bolas de três chutadas só no terceiro e no quarto-quarto juntos. E ainda acho que eles chutaram mais três depois que saiu essa estatística. E o Lakers só acertou quatro. Sim. Eu não sei se é só eu que vejo isso. Mas claramente, eu acho que isso irrita.
Eu acho que até contra o jogo contra o Jazz, que a gente ganhou, eu senti que no clutch time a gente forçou muita bola de três. Os caras estavam com o Ilyasova com seus cinco pontos e não tava com o Gobert. Eu não lembro, não sei se vocês lembram desse jogo, mas a gente
foi pro último quarto ganhando por 15, cara.
Então.
A gente foi pro último quarto ganhando por 15 e o jogo foi parar na prorrogação, tá ligado? A gente fez 14 pontos no último quarto e 17 na prorrogação, tá ligado? Sim.
E sobre o Vogel, eu quero mostrar aqui a evolução que ele teve, tipo, com o Lakers, né? Tipo, o Lakers em 2018 tinha a 18ª defesa do campeonato. Com a chegada do Vogel em 2020, lembrando que ele é um dos poucos técnicos a ser campeão na sua temporada de debutante. Em 2020, ele conseguiu ser a terceira melhor defesa e em 2021 ele está sendo a primeira. Agora, sobre o ataque, precisamos falar do nosso querido amigo Jason Kidd, que é o nosso coach ofensivo, né? Eu acho que é assim que se chama?
Pô, precisamos falar desse cara mesmo.
É, André Peladeiro.
Isso que eu ia falar, eu me recuso a falar sobre ele, mano.
Vamos dar uma pincelada sobre o Jason Kidd. Apenas falar assim. Desde o LeBron e Anthony Davis, nosso ataque tá monótono. Isso não é culpa só do Jason Kidd, mas é uma bela parcela em cima dele. Sacou?
Cara, eu vejo que, tipo assim, eles... O Jason Kidd pegou o ataque e falou assim: aí, bola na mão do LeBron e do Anthony Davis e vocês se divirtam. Só isso, mano. Aí o LeBron e o Anthony Davis se machucaram e tipo, pô, e agora? O que que acontece?
Agora, tipo, eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo. Nesses últimos... Pós-lesão do LeBron, o Jason Kidd não tava muito bem... Não tava muito bem, tipo, armado, sacou? Tipo, ele tava com um time que não tava com tanto entrosamento, mas... Tipo, esses últimos jogos, sem justificativa. Zero. Foi literalmente péssimo.
Eu discordo, porque... Vamos lá. O Lakers do ano passado, que foi campeão, consistia basicamente em LeBron James e Anthony Davis. Por quê? Porque o nosso elenco, né, de apoio era fraco, era limitado. A gente tinha o Danny Green, que a única coisa que ele sabe fazer é arremessar de três. Uhum. O Caruso, que ofensivamente é muito limitado. Tinha o Dwight Howard e o Magui, que são pivôs, que é pra pegar rebote e cravar. Não dá pra você criar uma jogada pra cima dele, tá ligado? Apesar de que o LeBron diversas vezes fazia uma de ponte aérea e tal. Mas esse elenco desse ano é um elenco que você precisa trabalhar, cara. Você tem o Dennis Schroeder, que tipo, tem diversas habilidades diferentes. Pô, tem diversas possibilidades pra você trabalhar com ele. Você tem... O André Drummond agora, que você também tem diversas variedades de jogadas para trabalhar com ele. Você tem o Gasol. Cara, o Gasol, ofensivamente, ele pode ser muito bem utilizado, cara. É um absurdo. O cara, ele é alto, ele pega rebote, ele arremessa de três, ele tem uma visão de jogo absurda. E isso não é bem utilizado quando ele tá em quadra, tá ligado? Desde o começo da temporada. Tem o Montrezl Harrell também, que, pô, ele... Cara, o maluco é pura raça, cara. Ele pode botar ele no garrafão contra qualquer um que ele vai cravar. Não tem como. E eu acho que o Jason Kidd simplesmente não tem ciência do poder que ele tem na mão e faz uma jogada meio bosta e fica usando a isolation o tempo todo. Pô.
100% de acordo com o Júlio. 100%.
Exatamente. Então, o KCP eu falo que ele é o vinho de playoff. Quanto mais chegar perto dos playoffs, mais ele vai melhorando.
Aham. Uhum.
É incomparável. Não dá pra comparar o KCP do ano do mês passado pro KCP desse mês.
Sim.
É outro jogador.
Se eu não me engano, foram
três. Ele vai jogos crescendo, seguidos. Ele gosta de crescer, mané.
Foram três jogos seguidos que ele meteu pelo menos cinco bolas de três, não foi isso?
Exato. E foi. Até a substituição do McLemore foi importante pra gente, saca? Que ele conseguiu manter essa média.
Também pra gente entender, né? Que, tipo, porque ele tinha entrado pouco, não tinha começado a titular ainda. E ele deu uma boa amostra do que ele é útil, né, na bola de três, porque ele não é nenhum. É a única coisa, tipo o Danny Green ano passado, tipo, era um jogador que tu não podia esperar muita coisa dele além da bola de três.
É, agora, tipo.
No ataque, porque na defesa ele era bom, vamos ser justo.
O KCP também é muito bom defensivamente. Isso aí eu posso falar, ele consegue fazer seu trabalho bem.
O KCP, sim, concordo.
Olha, agora, tipo assim, acabou de sair aqui a notícia, já viralizou, obviamente, mas o Dennis Schroeder para o jogo de amanhã, ele tá como questionável. Essa temporada tá uma temporada louca, tá ligado? Tipo, é uma temporada onde tá correndo back. Eu vou usar o exemplo do Lakers versus Utah no primeiro jogo, onde o Utah fez um back-to-back de Indianápolis para Los Angeles, onde são 6 horas de viagem. Isso é. Mano, eu não vou nem falar nada, mas tudo loucura. Bem. Isso aí é loucura. Mas, tipo, é uma temporada muito atípica e tá tendo muitas lesões. O LeBron se lesionou. Tipo, tudo bem que a lesão do LeBron não foi por conta de desgaste, mas, tipo, o Anthony Davis. A lesão do Anthony Davis aconteceu na bolha. Esse tempo de off-season era pra ele se recuperar. Mas a gente não teve tempo pra isso.
Uh-huh.
Tá ligado? Aí, tipo, o que é que vocês estão achando dessas lesões recorrentes, tá ligado? Tipo, o jogador do Denver Nuggets, o Jamal Murray, ele tava com problema com a perna, ele foi lá, ele vai perder a temporada. Teve um jogador do Washington Wizards que fatalmente quebrou o tornozelo.
Tem outros nomes grandes, cara. Por exemplo, o Embiid ficou um tempo fora, tá ligado? Então,
Kevin assim, Durant.
Exato, teve gente que se machucou e voltou.
O que a gente. É, mesmo que sejam, tipo, fatalidades, sei lá, de empurrões, de jogos de contato, é inevitável dizer que eles com a musculatura boa, isso não ia acontecer. Principalmente
é por causa da off-season, cara. Tipo assim, a bolha aconteceu. Tipo, o playoff, no caso do ano passado, aconteceu bem mais tarde do que deveria, obviamente, por causa da pandemia, tá ligado? E aí, tipo assim, eles foram pra bolha e saíram da bolha. O Lakers foi campeão em 11 de outubro, não me esqueço dessa data. E aí, tipo assim, os caras voltaram 22 de dezembro. Então, tipo assim, foi a off-season mais curta da história de todas as ligas americanas, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, é uma parada que, por exemplo, não dá tempo pro cara se recuperar, tá ligado? Tipo assim, pô, a bolha deve ter sido o maior desgaste, não só... Desgaste físico, mas psicológico também, tá ligado?
Mas eu acho então, que tipo, assim, a bolha deu uma amenizada muito por conta de não ter... você não precisar se deslocar. Eu acho que dá uma amenizada em
questão disso. Sim, sim. E isso é importante falar dessa temporada, que eu acho que os caras quiseram fazer um calendário pra os caras viajar menos. Só que ficou horrível, mano. Ficou, eu sei lá, eu particularmente não curti o calendário, não sei vocês, mas eu particularmente não curti, entendeu? Eu acho que isso pode afetar, assim, na lesão.
É, até falar até sobre... Eu sei que ele não é um jogador muito importante pra gente, porém, foi uma lesão que aconteceu meio do nada, eu acredito que tenha sido por desgaste. O Dudley, ele vai perder a temporada, tá ligado? Por conta disso. Tipo, ele tá fazendo a mesma função que ele fazia na temporada passada, que é ficar ali no banco, tá ligado? Mas, tipo... Pensar que isso poderia ser com qualquer outro jogador dá um medinho, tá ligado?
É, mas no caso dele tem a questão idade também, né?
Também.
A idade influencia bastante.
Mas, tipo,
não é todo mundo que é um LeBron James da vida, assim, exato, né? Que não se lesiona muito, né?
É, porra, e retornando essa parada aí do Dudley, velho. Quando eu comecei a página, já fazia um tempo da lesão dele. Ele se lesionou. A última partida que ele jogou pelo Lakers foi 3 de março. E aí ele ficou até um tempo sem ser relacionado, né? Porque ele já tava com uma contusão no joelho direito desde a temporada passada. Mas aí quando foi lá pelo dia 14 de março, se não me engano, ele foi... Saiu uma nota do Lakers, uma nota até meio curta, assim, falando que ele fez um exame e ele foi constatado uma ruptura no LCM, né? No ligamento colateral medial. Pra quem não manja aí muito, eu fui pesquisar um pouco sobre o que é essa lesão, né? O papai, ele é da área médica e ele me explicou, né? Que a lesão no LCM, né? No ligamento colateral medial, que faz parte do joelho, né? Ela é uma lesão que ela ocorre muito nos esportes de contato, né? No basquete, no vôlei, no futebol. E é muito comum. E assim...
Normalmente ele acontece quando há um golpe, né, no, nessa parte do joelho, que ela meio que estica o MCL. Estica, e assim, o tempo de recuperação ele varia muito, assim. É, por exemplo, pode variar de 4 a 8 semanas, né? E assim, foi um golpe muito duro no Lakers, assim. Não no sentido esportivo, porque o Dudley ele já é um atleta de 35 anos, né? Ele já não tá no seu auge físico, nem esportivo. Mas ele dava, às vezes, ele entrava para, por exemplo, quando o jogo já estava ganho, mas para ele dar uma segurada na galera, entendeu? E para testar ele também, porque, por exemplo, para ver se ele pode ser útil para os playoffs. E ele ajuda muito os jovens, não só os jovens, até o próprio técnico, o Frank Vogel, ele funciona quase como um auxiliar, ainda mais agora que ele está lesionado. E assim, é importante ter alguém assim como no elenco, assim, por exemplo, ano passado, isso a gente podia ver muito no Dwight Howard, tipo, ele era um cara que, tipo, era o líder do grupão, assim.
Cara, ele vai ser muito importante pros playoffs na minha cabeça, porque ele é um cara experiente, que já participou de playoffs, então, tipo assim, óbvio, tipo, o LeBron vai jogar e tudo mais, mas, por exemplo, não foi só o LeBron ano passado que ajudou a gente nos playoffs, principalmente o Rondo, entendeu? Então, tipo assim, é bom a gente não perder o Dudley por causa disso, porque a experiência conta muito nos playoffs, mano, entendeu? Então...
Exato. Ele tá e o Dudley... O Dudley é a cola da química daquele time, cara, tá ligado? Novamente, nós temos outras peças nesse time, mas novamente nós temos um time muito unido, tá ligado? Um elenco muito unido. E isso, eu sempre falo isso, um elenco unido é, tipo, o primeiro passo pra um time que quer ser campeão, cara. Se você quer ser campeão, você precisa ter uma família num time. A exemplo do Clippers, tá ligado? O Clippers é exemplo disso. Eles falharam e pelo jeito, houve indícios de um elenco meio quebrado no vestiário, tá ligado? Então, sim, assim, a gente precisa desse papel que ele exerce.
A gente já tem alguns casos, por exemplo, o Rockets, né? Aquele Rockets que, tipo, do Chris Paul, do Harden, que, tipo, eles brigaram. Tipo, era um time muito... Eu acredito que, tipo, eles seriam facilmente... Não facilmente, mas eles seriam campeões, prováveis campeões. Mas aí, tipo, eles brigaram entre si, tipo... Ele rachou o elenco, né? E não tem como.
Uhum.
Eu acho que isso que tu falou aí é muito importante para o negócio do título. Pra buscar o título.
Cara, é o que eu vejo que pode acontecer com o Brooklyn Nets se eles não ganharem o título, tá ligado? Tipo assim, eu acho que se o Brooklyn Nets não ganhar esse ano, não ganha mais. Porque eu acho que vai ter uma quebra ali no elenco, tipo, braba, se eles não ganharem esse ano, entendeu?
Eu vi uma entrevista do DPC no canal Bandeja. E ele falou isso, ele não falou do Brooklyn Nets, mas ele falou do Clippers. Eu acho que essa regra também se comporta ao Nets, talvez. Eu tava conversando com o Nets no Pyte também sobre isso, que esses anos são os all-ins, tanto de Clippers, tanto de Nets. É tipo, vamos com tudo, porque senão vai por água abaixo o planejamento.
Nossa, e aí eu quero deixar, exaltar, Rob Pelinka, eu sei que não é o assunto de hoje, mas eu preciso fazer isso. O cara conseguiu trazer o LeBron James e fazer ele renovar por 2 anos e o Anthony Davis por 5. É um absurdo. A gente tem um planejamento para pelo menos mais 2 anos disputando firme com LeBron e Anthony Davis e mais 3 anos sem LeBron com Anthony Davis podendo trazer outra estrela para compor o time. Absurdo.
Exato. Cara, e eu acho que a gente ter ganhado o título ano passado foi muito importante para isso. Por exemplo, eu não sei se o LeBron e o Anthony Davis teriam alguma briga se eles não ganhassem o título, tá ligado? Mas, pô, eles ganharem o título com certeza foi tipo, pô, ganhamos uma. Somos aqui unidos pra caraca, acho que dá pra ganhar a segunda.
Eu acho que isso uniu muito eles, porque eu acho que eles. Acho que se não ganhasse o título, eu acho que eles buscariam outros caminhos. Principalmente o LeBron.
Exato. Até porque o Anthony Davis era free agent ano passado, tá ligado?
Sim.
Ó, a negociação do Anthony Davis funcionou o seguinte: a gente teve que dar um all-in no Anthony Davis em trade, tendo a possibilidade da gente conseguir pegar ele em free agent. Por quê? Porque nessa disputa tava o Clippers indo atrás do Anthony Davis e do Kawhi. Eles acabaram indo pro Kawhi. E tava tendo também o Celtics atrás do Anthony Davis. Então, tipo, até pra gente não ter nenhum atrito com o Boston Celtics nessa negociação, a gente pegou ele em all-in com tudo que a gente poderia ter dado, tá ligado? E eu acho que foi uma troca muito boa pros dois lados. E foi bem inteligente.
E eu acho que foi melhor pro Lakers, cara. Eu acho que, tipo assim, a gente ter conseguido o Anthony Davis por uma troca e não esperado ele ter virado free agent, foi bom pro Lakers, porque a gente já ganhou o título, tá ligado? E, tipo assim, fez ele renovar. Porque se a gente pega ele na free agent, a gente não sabe se o LeBron renovaria, igual o LeBron renovou, tá ligado? E, tipo, a gente também... Tu acha que a gente pegou o Anthony Davis na free agent, tu acha que ele ia assinar por 5 anos de cara? Não acho. 3 anos no máximo, tá ligado?
E sabe qual é a fita? Quem garante que o Celtics não daria um all-in no cara, tá ligado? Dando um super contrato, tá ligado? E, tipo, tem que pensar aquilo. Enquanto o Anthony Davis tá indo, o LeBron tá voltando. Então, quanto mais é um ano de Anthony Davis, é menos um ano de LeBron. Então, tipo, não valia a pena perder um ano de LeBron pra conseguir um Anthony Davis sem perder ninguém, tá ligado? Não varia, não tinha sentido nisso, porque
o cara foi o movimento certo na hora certa, cara. Não tem como.
Foi
uma questão muito que o LeBron, tipo, ele já não é um jogador que ele, tipo, ele não tá mais, quer dizer, eu acho que ele já tá em fim de carreira, né? Mas ele continua jogando muito, mas ele já não é.
É impressionante isso, até
ele tá em fim de carreira há 10 anos, né? Impressionante.
Não, é impressionante. Eu vou até falar, porque, tipo assim, dois jogadores na história. Três, vamos colocar três. Que estão sendo veteranos disputando MVP. O Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan e esse tal aí de LeBron James. Cara, é um absurdo que. É um absurdo que ele com 36 anos. Tava na disputa direta até pouco tempo atrás por MVP, disputando com o Jokic, que é, sei lá, 10 anos mais novo que ele, tá ligado? O Embiid, que é muito novo também.
E é absurdo, por exemplo, porque ele dá um valor muito grande pro físico, né? Tipo, ele gasta US$1,5 milhão só pra cuidar da parte física dele. Tipo, nutricionista, cozinheiro. Cara, e tem aquelas assim, máquinas do Dragon Ball de congelar assim, lá.
Na minha cabeça, o LeBron é o maior atleta da história de todos os esportes, na
eu
minha também, cabeça.
Eu compactuei.
A
longevidade dele diz muito sobre isso. O cara tá no auge desde que ele tem 18 anos. Mano, o cara entrou na liga no auge e vai sair da liga no auge. Ele só vai parar porque, tipo assim, tem que parar, tá ligado?
Ele vai parar porque ele vai falar assim, não quero mais jogar, vou comprar uma franquia aqui e ficar só mexendo as peças.
Exato.
Pois eu acho que o LeBron não vai virar técnico, mas eu acho que o LeBron vira dono de uma franquia num futuro próximo.
Sim, eu acho que ele vai ser tipo o Michael Jordan, tipo, vai ficar só lá sendo o cara que, tipo, tem grana e sabe. Porque, mano, esses caras, tipo, que eles, tipo, foram craques, eles manjam muito de basquete. Opa. No sentido de, tipo, eles sabem quem é craque, quem é bom e quem é ruim.
Qual a franquia que tem futuro e qual não tem. Eu acho que o LeBron James, ele é o Kareem Abdul-Jabbar da era moderna. Eu não sei se vocês estão ligados, mas na época do Kareem Abdul-Jabbar...
ele foi revolucionou. 70,
80, ele revolucionou o jeito de cuidar do seu corpo. Porque, tipo... ele... Como é que se fala? Tipo, o Kareem Abdul-Jabbar, numa época onde a galera fumava nos intervalos dos jogos, ele foi num caminho totalmente oposto. E hoje, com todo mundo cuidando do seu corpo, o LeBron James, ele consegue se superar até nisso, tá ligado? Tipo...
Na época do Kareem Abdul-Jabbar tinha uma parada com meditação, tem uma parada com Bruce Lee, não tinha uma parada dessa?
Sim.
Sim.
Sim, tá ligado?
E assim, isso a gente pode ver até nos jogadores atuais, ele tá mudando muito essa questão, por exemplo. Até por exemplo, agora o Zion Williamson, né, que ele é um cara que ele se inspira muito no LeBron. Todos os jogadores, na verdade, novos se inspiram muito no LeBron. Mas aí, ele, por exemplo, ele era um cara que ele muita gente criticava ele porque ele era muito gordo, né? E agora ele tá mais, pode ver que ele tá mais atlético, assim.
O Jokic também.
Exato. Eu acho que falta isso justamente no nosso querido Mark Gasol, porque ele é um cara que ele é altão, só que ele tá muito acima do peso.
Exato,
entendeu?
E até voltando um pouquinho pro assunto de lesões, eu penso, como eu falei lá no início, eu tenho muito medo que o que aconteceu com o Dudley possa acontecer com o Mark Gasol.
Sim.
Essas lesões que estão acontecendo.
Principalmente por causa do físico dele, né?
Exato.
Era igual a questão do Nenê. Não lembro quando o Nenê se machucou? Porque, cara de 120 quilos. O Mark Gasol tem uns 130 quilos por aí. Tipo,
tá,
mano, se ele romper alguma coisa, romper um ligamento, alguma coisa, mano, é praticamente fim de carreira.
Exato. E o mais louco disso é porque a gente tem que tomar muito mais cuidado com as lesões, porque as lesões tirou a gente de um seed 2 ou seed 3 para um seed 6, seed 5, tá ligado? Então, tipo, é uma fita a se pensar. O Lakers vai enfrentar o Orlando Magic lá em Orlando, tá ligado? E a gente vai ter uma sequência de viagens aí. Então, tipo...
Sem LeBron.
Sem o LeBron. Até é bom pensar nisso.
É porque eu hoje falo da semana que vem, né? Só que no caso será amanhã, a partir de amanhã começa a semana que vem.
Exato.
Não sei se tem LeBron já, não. Não sei de verdade.
O hoje falou no seu programa que o LeBron James está com expectativa de uma semana para volta. E nessa uma semana, teremos Magic, Wizards, Kings, Raptors. Aí na próxima, semana, teremos Nuggets, Clippers, Trail Blazers e Suns. A próxima semana vai ser muito mais importante. Então seria fundamental.
Então, eu acho que ele pode voltar nessa aí, tá ligado? Voltar contra um Denver da vida e depois pegar um Clippers. Eu acho que ele pode voltar aí, o LeBron.
É, eu também acho. Eu acho que essa semana vai ficar de fora.
Acho que pegar um... Nossa, eu acho que ele até esperaria pra voltar contra o Clippers muito por uma questão de vingança.
Cara, eu lembro a última vez que mexeram com o LeBron James contra o Clippers. Foi num jogo no comando do Clippers, onde ele destruiu ele e o Anthony Davis, eu não lembro se vocês...
Ele mandou uma em one no final, a gente ganhando, foi meio que a dagger do bagulho, tá ligado? Ele mandou uma em one, gritou pra caraca.
É, cara,
porque
a gente tava 0-2 pro Clippers na temporada regular, e tinha toda aquela parada da batalha de LA e tudo mais, e a gente tinha perdido o jogo, a rodada de abertura, e a gente tinha perdido a rodada de Natal pro Clippers.
Isso, e com torcida, né?
Isso. A gente vinha de um jogo contra o Milwaukee Bucks, que a gente tinha ganhado, que tinha toda aquela parada do LeBron e o Antetokounmpo pra MVP e tal. E aí, o LeBron venceu o Antetokounmpo e o Kawhi na mesma semana, tá ligado? Enfim.
Sim, e a gente ganhou com autoridade, tanto do Bucks, tanto do Clippers. Então, eu acho que demos a falar o que já tínhamos que falar aqui, certo? Comentamos sobre as lesões, comentamos sobre os dois jogos contra o Mavs. E é isso, galera. Muito, muito obrigado por ter acompanhado esse segundo episódio da LakerCast. Antes de acabar, eu queria agradecer a todos vocês pela recepção que vocês tiveram com a gente. Perfis de outras torcidas vieram nos agradecer. Não, vieram nos elogiar por conta do episódio piloto. A gente tá tentando fazer uma dinâmica bem legal e... Esses episódios de terça-feira vão ser um negócio um pouquinho mais intimista, assim. Sexta-feira vai ser um negócio mais showtime. Vão por mim. Esses dois episódios vão ser um bom equilíbrio entre o programa. Eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, principalmente ao Julião, que tirou um pouquinho da sua noite de domingo, que é hoje, né? Esse episódio vai ser passado na terça. Pra ficar aqui com a gente, trocar uma ideia sobre o Lakers. A gente comentou sobre bastante coisa. Então, Julião, muito obrigado, de verdade, velho.
É nóis, rapaziada. Sempre que puder aí, me chama, que foi muito maneiro. Tá maluco? Muito bom, muito bom. Ah, caraca, muito bom.
Muito obrigado.
A gente te ama, Julião.
A gente te ama. Eu não sei quando que isso aqui vai sair, porque eu vou falar aqui pra vocês. A gente tá com a agenda bem lotadinha já, por umas 3 semanas. Então, tipo, eu não sei quando, porém...
Mas ele vem, ele vem.
Teremos um episódio inteiro aqui, tá?
Deixa eu fazer um comentário aqui. Apenas. Os caras começaram agora, tão mó desumilde, aqui, né? Isso, né? Já tá lotado, cara.
Tamo querendo aparecer.
É isso, entendeu?
Enfim, pessoal, espero que a gente tenha ganho contra o Orlando Magic, sinceramente, né, Los Angeles Lakers?
Esse jogo vai prorrogação, certeza.
Por favor, Los Angeles Lakers, né?
Se não ganhar, vai rolar a diretoria de
chão. Carta aberta.
Mano, tomar Masterclass do Mobamba é cruel, velho.
Mobamba.
Vou profetizar, hein?
Não, o Mobamba até vai, eu gosto dele.
Vem pra 35 pontos em 35 minutos, vocês vão ver.
Pô, moleque, tem aqueles gêmeos, cara, do Orlando Magic, que jogam pra caraca. Quer dizer, jogaram pra caraca contra o Lakers.
Não, qualquer um joga pra caraca contra o Lakers.
A gente revive os caras. O Powell tá aí, de prova. Enfim, pessoal, é isso. Nossa. Muito obrigado a todo mundo que acompanha até aqui. Esse episódio ficou um pouquinho mais longo por conta de tudo que eu já disse. Sexta-feira a gente volta com mais. Um beijo pra vocês e até a próxima.